Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui é o investigador Andrei e estamos começando mais um Mundo Freak Confidencial. E antes da gente anunciar o tema, que ele é bem mais aberto do que de costume, a gente tem aqui a volta de alguém que infelizmente não conseguiu participar com a gente do episódio 50, mas que ele é não só é membro honorário, como faz parte da criação, né, do jeitinho da cara do Mundo Freak Confidencial. Leonardo.
É, voltei para o desespero aí dos ouvintes, estou de volta.
Ah, os céticos, eles agora estão clamando. Clamando seu nome. E temos aqui também Marcos Keller.
Ahoy, que estamos.
Isso aí, galera, isso aí. Então aí temos aí Léo como cético, mas também especialista em mitologia. Temos aqui o Keller, historiador e especialista em mitos e símbolos. E tem aqui eu, especialista em porra nenhuma. Então, com isso, a gente vai aqui anunciar o tema, que é sobre nada. Na verdade, não é nada, nada, e a gente vai ficar falando aqui sobre as nossas vidas. Na verdade, a gente decidiu tirar esse episódio 51, pra falar um pouquinho, fazer uma conversa um pouco mais direta com vocês, não deixar, talvez, a edição tão carregada, ser apenas um bate-papo com vocês, e aproveitando isso, lendo os feedbacks que a gente teve nos nossos três últimos programas, que acabaram não sendo lidos. Ou seja, a gente tem aqui o episódio 50, que foi o nosso último, o 49, o filmes baseados em casos reais, e o 48, que foi o sagrado Abramelin, né, que a gente tinha feito aí, e que também gerou muita polêmica. Infelizmente, por causa de tempo, a gente acabou não gravando feedback. Então essa é a hora, galera. Quem achou que a gente tava fugindo da raia da discussão, na verdade, acho que é até melhor a gente ter um teminho um pouquinho mais só voltado pra isso. Obviamente, isso aqui talvez não vá se tornar uma série, né? É uma grande exceção que a gente tá fazendo aqui, mas quem sabe talvez aí de tempos em tempos a gente possa, não sei, já deu na telha, cada 50, 50 episódios, gravar um mais tranquilo. Deem aí suas opiniões e é isso. Então, aproveitando que aqui vai ser, na verdade, uma grande leitura de e-mails, e eu espero que vocês ouvintes que costumam não ouvir as leituras de e-mails, não simplesmente pulem esse episódio, senão não vai ter episódio nenhum, né? Mas que, pelo menos, vocês escutem um pouquinho e vejam que a nossa dinâmica de leitura é bem melhor do que de alguns outros podcasts, né? É que, às vezes, é muito monótono, mas aqui as discussões sempre são muito acaloradas e tem sempre muita acrescentar. Então, fica aí um convite para as próximas leituras, vocês escutarem melhor, é claro, os recadinhos, né? Caso vocês queiram mandar um e-mail, contato@mundofreak.com.br ou lá na nossa aba, na nossa página de contato, você assina lá nosso formulário. Inclusive, falando em menu, né, lá no mundofreak.com.br, a gente estreou um layout novo que está supimposo e, cara, deu trabalho que vocês não têm ideia, mas eu agradeço muitíssimo todos os elogios que a gente andou recebendo. Realmente o pessoal ficou realmente impressionado, né, mas é uma deixa à parte, né? É, sou eu, né, gente? E aí, Léo, o que você achou do novo layout?
Ah, gostei. Ficou bebê, que nem você falou, ficou supimpão. Eu gostei, eu achei legal a imagem tá grandona, né, do episódio aqui. Ficou bem legal e uma coisa que eu gostei foi o ter logo o player aqui, logo de cara.
Sim, a gente deu uma formulada, né? Pensou o que poderia ser melhor com o projeto. Porque assim, cara, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Ai, meu Deus, André, mas você também não fez nada de tão original assim, não. Mas é bom, às vezes, né, parar, pensar, analisar e pensar pra frente. Às vezes, só ir pra frente não basta, né? Você precisa olhar pra onde você tá indo, né, cara? Mergulhar na piscina vazia que não pode.
É, ficou legal. Já vou copiar até.
Não, que isso, Léo. Olha lá, hein? Processo todo mundo. É, Keller, o que você tinha achado do layout?
Eu achei ótimo o layout. Principalmente para aquele que é usuário de mobile, tablet, celulares. Agora você está mega contemplado pelo mundo freak. Você consegue comentar com facilidade, achar o player com facilidade. Tá tudo lindo para você.
Olha,
eu achei
aí
incrível esse novo layout. Ainda mais porque eu costumo ouvir muito pelo tablet, né? Tablet e celular é o que eu mais uso. Eu quase não uso computador. Então, pra mim, encaixou com uma luva.
Olha aí. É, pois é, né, cara? Ele foi pensado, olha a referência, hermeticamente para caber em qualquer lugar. Olha aí.
Amém.
Ai, meu Deus. Eu também tenho que fechar o corpo do site também, né? Fazer as proteções loucas aí, porque, né? A gente sabe aí, tem podcast pagão. Sidecast. Que é nosso mal, né, cara? É. Porque, né? A gente não acredita no Deus deles, né? Não tem problema. A gente acredita no Deus de todo mundo.
Quem é o Deus deles? O LHC?
É.
Zordiadrons?
Não sei. A gente fica aí pra outra discussão, outro debate, outra filosofia. Então vamos lá. Que primeiramente, vamos falar aqui um pouquinho do nosso episódio 50. Um episódio que, cara, é complicado porque a própria Ira mesmo, ela chegou pra mim e falou pra mim um negócio, falando: cara, o problema desse episódio 50 é manter o mesmo nível daqui pra frente em todos os outros podcasts. E eu falei pra ela: eu não procuro nem pensar nisso pra não desistir. Lá, cara. Porque, assim, o Mundo Freak 50 foi um episódio especial, né? Ele foi um a mais, foi um além, né? Obviamente que assim como o nosso cérebro, quanto mais a gente usa e da melhor forma que a gente usa, ele nunca volta ao tamanho original, né? Então a gente tá sempre aprendendo e ganhando experiência. Então o 51, o 52, o 53 nunca vai ser menor do que o 49, 48, 47, né? Essa é a lei. Mas é aquilo, né, cara? Esperem até o próximo 50, que vai ser o 100, na verdade, né? Os próximos 50 episódios, que a gente vai ter aí outras surpresas também. A gente já tem vários planos e vai ser mega legal. Nosso episódio 50 foi um Aconteceu Comigo especial da equipe, né? E eu escutei muitas opiniões bem interessantes, né? O pessoal querendo que a gente grave outro Aconteceu Comigo com a gente. Eu falo: galera, acabou a história,
né? Tem que acontecer mais coisa, né?
Calma. Tem que
acontecer mais.
É, pois é, né, cara?
Tem algumas ainda.
É, não, eu sei que o Keller, eu sei que tem algumas. Rafael acabou não contando por alguns motivos.
A própria pele.
Então, é isso, né? Vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos ler o maior número de comentários possíveis, porque a gente pode nesse momento, né? Então, vamos lá. O Lucas Cardoso, ele fala o seguinte: adorei as histórias, mas creio que a do ataque cardíaco tem explicação. E ele fala o seguinte: ansiedade e crise de pânico. Crises intensas se assemelham ao infarto e realmente não há nada o que constatar com exames, já que não há nada de errado cardiologicamente, e sim psicologicamente. Acontece com pessoas com históricos de ansiedade também. Mas o interessante dessa história não foi a pessoa ter ou não ter um ataque cardíaco. A questão não foi nem um pouco essa. A questão foi que...
Sincronicidade, né?
Exatamente, como o Kelly falou, é sincronizado, né, cara? O grande barato da história é que a Ira, né, tinha previsto isso, né, em seus sonhos. Então... Pois é, né, cara? E a Ira é mega cética, né? E é interessante isso. Então, assim, não tem um mistério ter um ataque cardíaco, ter uma crise de pânico, sei lá. Não tem... A questão não é essa, né? A questão é o macro da história, né? É tudo isso, né? Mas foi bem interessante. Obrigado aí pela participação, Lucas.
Próximo comentário aqui que a gente teve foi do Giovanni Bruno Crivoi, São Paulo. Ele começa aí: primeiramente, eu achei o podcast um arraso total. Agora, comentando sobre... Eu mostrei algumas histórias para minha mãe e uma das que mais chamaram a atenção dela foi a que a Ira contou, sobre a abortadeira do interior. Minha mãe disse que na escola onde ela trabalha, que é uma escola católica para deficientes intelectuais, há muita carga espiritual negativa e em conflito, pois no espiritismo há a crença de que esses espíritos tenham voltado ao plano terreno com tais problemas físicos e mentais, como uma forma de pagarem por erros que os mesmos tenham cometido contra si, suicídio. Ela contou... vou comentar algo disso daí. Ela contou que, vira e mexe, os interruptores soltam um estalido e as lâmpadas estouram, os computadores desligam sozinhos. Isso é quando acaba a bateria também.
Léo... Tá, seu passo tá garantido.
Tem um técnico que vai lá toda semana verificar as máquinas e ele disse que não há nenhum problema com a fiação elétrica local. E morre de medo de ter que ir numa sala onde funciona a sala de informática dos alunos. Porque é em um lado afastado da escola, num segundo andar, um lugar de circulação de pessoas, onde está localizado o depósito, dispensa, da escola. Ele mesmo já relatou muitos casos estranhos ali. Ele olha e olha que ele se diz não acreditar nessas coisas. É cético.
Acho que ele é esperto, talvez. Ligeiro.
Tá ligado.
Num outro dia, inclusive, a mãe da colega de trabalho da minha mãe, que é médium umbandista, chegou na porta da secretaria e disse para minha mãe: tá cheio de espírito de crianças aqui, mas hoje eles vieram só para brincar com as crianças. Ai, ela também disse que muitos deles veem os espíritos de outras crianças que já estão desencarnadas. Muitos são espíritos de luz, mas que há alguns espíritos possessores que perturbam algumas crianças encarnadas que estudam lá. E que eles fazem isso por conta de dívidas mal resolvidas do passado. Não, então, o que, que ele tinha falado essa coisa aqui do... essa parte espiritual, né? De espiritismo. E aí falou só de pessoas, acho que cometem suicídio, né? Algo assim, aí volta, né, com algumas deficiências. Ouvintes espíritas, confirmem isso se é verdade, porque eu já ouvi falar que alguns espíritas não aceitam muito essa ideia, que isso é meio mal visto. Eu já ouvi falar, eu não sou espírita, né? Nenhum espírito também nunca falou algo pra mim, assim, pra confirmar. Então eu queria saber se essa ideia de suicidar ou algo do tipo, né, faz com que na próxima vez que você venha tenha problemas, né? Já ouvi falar que sim, já ouvi falar que não. Falar que isso daí é até mal visto, né? Falar isso.
Então, não sei, é engraçado que realmente é um tema bem espinhoso, né? De se comentar, mas existem muitas vertentes, né? É o que eu acho estranho, né? Já que se eu pintou a dúvida, é só perguntar lá pro Chico Xavier, né? Não tem a resposta única, né? Será que existe mais uma resposta? Pode ser, né? E talvez pode ser até, inclusive, uma crença pessoal da própria pessoa de... pra tentar desestimular esse tipo de prática, né? Não sei. Pode rolar, né? Então aí, ouvintes espíritas, mandem aí seus relatos, né? Suas opiniões.
Eu acho que não seria tanto pra desestimular. Eu acho que seria meio que o contrário, viu? Eu
pessoalmente pra estimular? Não gosto... Pra fazer o pessoal...
Não pra estimular, mas ao contrário que eu digo assim. Não pra que a pessoa não faça suicídio, mas meio que pra... Meio uma explicação mesmo, né? Ah, tá com problema. Meio que querendo justificar o problema, né? Tipo, ah, pra dar pessoa... Meio que pondo a culpa nela mesmo, sabe? Eu pessoalmente não gosto dessa forma de pensar, né?
Eu tô com você bem com essa forma de pensar, não. Até porque eu acho bem engraçado, porque muitos desses conceitos espíritas o pessoal costuma falar que tá fora do tempo comum, né? Fala assim, ah não, tá fora do tempo comum, tá fora do nosso conceito de tempo, tá fora dessa linearidade do universo palpável. Mas porra, aí justamente quando fala da vida numa linha... É uma linha linear, né? Eu pago pela vida anterior. Você entendeu? Eu acho um pouco injusto até esse negócio de eu ter que pagar por erros que talvez eu não cometi conscientemente, sabe?
E fora que, assim, e pensar pura e simplesmente isso, eu não gosto, que eu acho que é isso. É muito simplório, né? É muito simples mesmo, porque a religião, né? Puxando lá uma parte que eu conheço, assim, que é bem famosa por isso, por conceitos, assim, de reencarnar, é a do hinduísmo. Né?
Sim.
Isso é bem comum, e dessa ideia do karma, né, de você levar. E mesmo lá não é tão simples assim, não é simplesmente essa ideia, ah, fez mal, então vai estar uma vida pior, fez bem, vai melhorar. É mais complexo. Então outras religiões, quando põem um conceito assim, eu fico meio pé atrás, sabe? Pô, tá simplificando demais.
A gente entra muito nesse lance de vertente, a gente fica até meio confuso, porque depende, a gente tá falando de que qual vertente? Espíritas, kardecistas, umbandistas, etc. Até porque, por exemplo, eu já li que essa lei de karma, né, é uma interpretação errônea de uma lei parecida que é a lei de causa e efeito, né, que não necessariamente funcionaria da mesma forma como o karma oriental. Né, então assim, depende muito, né, a gente precisa muito trazer, futuramente a gente vai trazer aí entrevistas e tal, vamos tentar descobrir um pouquinho mais disso, quando a gente for gravar sobre coisas mais espiritualistas e tal, porque é um tema extremamente interessante. Bem, vamos lá, quer ler? Agora eu selecionei este ouvinte, exatamente pra você.
Vamos lá.
Então, por favor, eu quero... E eu não entendi absolutamente nada. Eu quero que você me esclareça se puder.
Carlos Henrique, Andrei e demais pessoas, parabéns pelo episódio. Ótima edição e trilha sonora. Carlos, gostei de você, Carlos. Eu não tinha nada pra contar, mas agora eu tenho. Estava ouvindo o episódio na boa, no smartphone. Quando começou os relatos do Keller, eu passei a experimentar algo estranho pra mim. Nossas histórias são parecidas. Vem de uma mistura de diferentes grupos. Índios, ciganos, escravos, imigrantes portugueses, mas nada comprovado, apenas relatos de parentes. Sou extremamente curioso e muitas informações chegam até mim sem eu procurar. Sou católico praticante, mas à medida que ouvi os relatos dele, eu comecei a me desconectar. Eu ouvi as palavras dele, mas não consegui entender, como se meu cérebro não conseguisse interpretar as palavras. Eu literalmente ouvia e não entendia nada, e quando acabou, eu voltei ao normal. Tentei ouvir novamente a parte dele e de novo aconteceu. Eu consigo contar os relatos de toda a equipe, menos do Keller. Confesso que depois de segunda tentativa eu desisti. Nunca passei por isso. Tive minha primeira experiência freak. Continue fazendo um ótimo programa. Bom, agora você tem uma experiência pra contar, cara.
Mas você já escutou falar alguma vez disso, cara? Que estranho.
Cara, é bem esquisito mesmo, bem esquisito mesmo. Você tava sendo boicotado aí por você mesmo ou por outra coisa, se você acredita em outra coisa.
Ou então, o cara era muito chato.
Eu sou muito chato, você dormiu na minha história, cara.
Exato. É, pode ser.
É uma possibilidade.
Acho até mais plausível do que auto-boicote ou espíritos obsessores que desligam os nossos ouvidos.
Olha, ó, mas ó, eu vou deixar a pulga atrás da orelha. Pulga atrás da orelha do nosso queridíssimo ouvinte. Talvez alguém ou algo não quer que você escute. Olha aí. Então, filho, força aí, força na peruca.
Isso envolve o alguém, o ouvinte e o Keller.
É, olha aí, ó. Todo mundo sabe que o Keller tem pacto com o Cramunhão, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso.
Vai de segredo, pô. Mas eu achei legal, eu achei legal. Eu achei legal a proposta dele, até por ter essa ligação, né? Ele ter se visto um pouco na minha história inicial. Legal, gostei. Bom, eu só espero que você, Carlos, né? Acho que é Carlos Henrique, Você, Carlos Henrique, se esforce aí pra tentar ouvir de novo. E se mais alguma coisa acontecer, nos envie pro próximo que aconteceu comigo.
Vamos lá. Nosso próximo comentário é da Nilda Alcarinqui, que é especialíssima, é nossa ouvinte queridíssima e que participa lá da equipe lá do Papo Lendário junto com o Léo, né? Preciso dar os parabéns por este episódio. Maravilhosamente editado pelo Guilherme e também pelos 50, né? Muito obrigado. O Mundo Freak Confidencial é um alento no mundo em que só se pode ser 8 ou 80, crédulo ou cético. Não adianta, não vou chamar quem acredita de fã de Bieber. Gosto das histórias contadas e principalmente do jeito que abordam os assuntos, mesmo quando há explicação para o que aconteceu. Isso não se dá de maneira desrespeitosa para quem relatou ou acredita no que aconteceu. Por mais que existam explicações para visões, sensações ou o que quer que seja, não se pode desdenhar disso e descartar a experiência de forma jocosa e tratar a pessoa como um idiota, porque a experiência aconteceu e o que a pessoa sentiu, percebeu, entendeu no momento não é algo que pode ser descartado de pronto. E por isso gosto dessa abordagem de vocês. Por mais que possa ser explicado, o fato das pessoas passarem por momentos assim não é descartado e ridicularizado. Afinal, um ninho de cachorros no meio do mato, seguido de rosnado de um cão furioso, é algo extremamente assustador. Aliás, o Rafael e amigos tiveram a sorte, porque uma mãe que veja estranhos mexendo com seus filhotes nem sempre deixa isso passar, só com um susto e persegue e ataca sem dó. E só de pensar nisso, fico com mais medo do que se fosse com uma ninhada de cães demoníacos. Olha aí. Bem, fico por aqui e mais uma vez, obrigada por terem decidido produzir um podcast nessa linha. Abraço. Nilda, que mora em Jandira. PS, o Conselho Tutelar sabe que Rafael está fazendo o filho dele chorar durante as gravações? É melhor não saber. Mas, cara, não, eu juro que não foi de propósito. E o bom foi que a gente poderia ter parado e repetido o que a gente gravou. Pra quem não sabe, a gente não foi pro meio do mato pra gravar essa história, né? Mas o Diego, ele foi mega sagaz de introduzir isso no storytelling da parada. Ele falou, pô, estão escutando uma criança, sei lá. Então foi bacana, foi mega automático, né? Não aconteceu de de novo, o que fica cada vez mais com cara de que o Rafael deve ter dado uma espetada na bunda do bebê, mas foi válido. Obrigado, Nilda, pelo comentário. Mas o que ela falou também é mega interessante, porque esse é um pouco do que eu sempre quis passar, né? Porque esse é um lado que é bastante pessoal meu. Eu não gosto de dizer que isso é verdade ou isso é mentira, principalmente logo de cara. É óbvio que existem coisas que, porra, não tem como... Porra, Asta Xeran, cara, desculpa aí, galera, mas porra, não tem como.
Descrente.
Não tem como, mas na média geral das crenças das pessoas é óbvio, primeiro.
Você não tem Asta Xeran no coração.
As pessoas, elas naturalmente sentem. Por exemplo, o Léo aqui já sentiu muita coisa. Você já não sentiu muita coisa, Léo?
Ih, que isso? Sai pra lá.
Esse papo aí, cara.
Sim, mas é mais confortável pra ele apresentar uma teoria cética sobre e seguir com a vida. Já outros encaixam ali uma crença pessoal, né? E eu não vou nem puxar aqui o lado de a não crença ser já uma crença, filosoficamente falando. Mas, assim, todo mundo tá no seu direito, né? E isso eu acho extremamente interessante. E é bom que não só todos os membros da equipe souberam disso, sem que eu tenha que puxar a orelha de ninguém, como que também os ouvintes sacaram, né? Não tem nenhum ouvinte hater, né? Ou extremamente chato, né? Tirando alguns que nem se atrevem a escutar a gente, pra falar a verdade, né? Mas não vou citar nomes porque eu não vou dar audiência pra essa galerinha.
Mas isso que ela falou é interessante, que é bem na verdade, ser cético é mais pra esse lado mesmo. Você pode até ver aquilo lá, pode ter uma outra explicação pra tal coisa, né? Alguém conta uma história pra você de algo que ocorreu. Você pensa, pode ter outra explicação, ou pra você já tá bem óbvio que seria outra explicação, ali o que seja. Mas a pessoa, ela pode estar sendo sincera. E no ceticismo vai entrar nesse ponto. Não é você vir falar, isso é falso, isso é mentira e ponto, acabou. Você não pode desmerecer a experiência dela. Porque se aconteceu ou não com a pessoa, a experiência é real. A não ser que a pessoa esteja mentindo mesmo, né? Sendo mentirosa e tenha noção disso, né? Mas se a pessoa acredita, ela teve uma experiência.
Foi isso real pra ela, né?
Foi real pra ela, né? Aí que você até começa a questionar aquela coisa, né? O que é real, o que é a verdade ali, tudo que pra ela vai ter sido
exatamente
real.
E eu vou até jogar mais lenha na fogueira, a la Matrix, que se a nossa realidade é medida pelos nossos sentidos e os nossos sentidos nada mais são do que químicas e eletricidade no nosso cérebro, pra você ter aí uma simulação ou uma representação do que às vezes a gente não tá nem conseguindo supor, né? Não deixa de ser impossível, né, cara? Imagina que tudo que a gente sente hoje pode ser algo artificial, né? Não artificial, talvez, proveniente de máquinas, mas talvez até de algo tão superior que a gente não consiga nem mensurar, né? Levando aí um pouco daquele conceito lá do final do filme Contato, pra quem leu lá, que é do livro, que se eu não me engano é do Carl Sagan, não tenho certeza, né? Mas é interessante, né? E aí, coloquem um pouco a caixa lá pra pensar.
Isso é uma coisa que dá pra você filosofar muito, e isso, por isso que eu falo, eu tô dizendo agora, voltado para qualquer cético que seja chato, que na verdade não seria um cético e sim um descrente, né? Seria alguém que na verdade acaba acreditando só no seu lado e não ousa ouvir outros relatos. Isso daí, se você quer ser cético, você tem que ouvir os outros lados e tem que refletir sobre aquilo lá. Então você tem que dar a credibilidade no que a pessoa tá falando.
Isso, cara, você falou tudo.
O Igor foi perfeito nisso aí, né? O Igor foi perfeito nessa colocação. Porque mesmo quando ele falou sobre a possibilidade de consciência estar fora do corpo, ele falou assim, não, eu não tô dizendo que não é possível. Eu tô dizendo que existe uma explicação que deve ser razoável pra isso. Talvez a gente ainda não tá descobrindo isso. Eu tenho minhas teorias particulares a respeito, eu tô dizendo que eu sou cético, eu não opto pela resposta fácil, né? Eu não opto por falar foi espírito, foi demônio, foi Deus, né? Que é a resposta mais óbvia a ser dada. Então eu acho que é bem legal mesmo essa colocação.
Mas todo mundo sabe que foi o demônio, né? Abraço, Rafael.
Mas foi. Agora... Não é porque você não acredita que não quer dizer que não foi.
Bom, próximo comentário aqui do Valdo Alves. Ele começa aí. A saída em astral é um fato. Quem quiser comprovar, é só praticar. Mas o ceticismo sempre duvida até daquilo que os sentidos lhe mostram. Exatamente. Ceticismo é isso, porque nossos sentidos nos enganam. Mas continuando aqui. Todos saem em astral. O problema é a consciência que dorme profundamente e por isso os orientais lutam para despertar. Pois somos prisioneiros do mundo físico, sem ver, tocar e apalpar a realidade dos mundos superiores. Nada prejudica a pessoa no mundo astral. O medo é fruto da ignorância. Lá é como o nosso mundo, onde tem lugares bons e ruins. E é melhor andar consciente do que inconsciente, como fazemos todas as noites, e não lembrarmos ao acordar. Isso por si só daria explicações para muitas coisas que nos ocorrem na vida. E aí, o que vocês têm a
dizer? Não. Eu quero saber o que você tem a falar, filho.
Você primeiro.
Bom, eu tô entre duas palavras: filosofia e viagem. E viagem não digo astral, tá? É isso que acho que tá essas palavras explica muito.
A gente entendeu, tá bom. É, a gente selecionou aqui o mais, né, o Valdo, visivelmente acredita, né, na viagem astral e tal, que eu não deixo de acreditar, não. Só que eu teria cuidado antes de falar que é comprovado, né, e é só fazer e tal, até porque existem diversos, talvez não diversos, mas existem alguns estudos que eu já andei folheando em diversos lugares, assim, sobre isso, sobre o lado de você se colocar pra fora do seu corpo como sendo um estado do seu cérebro e tal. Obviamente não explica todo o fenômeno acontecido com o Igor, da mãe dele esconder um objeto no lugar X e ele, sabendo disso, foi dormir lá, foi, visitou o objeto e descobriu o que, que ele era e depois falou com ela, né? Então, exatamente, acaba sendo um mistério. Mas é por isso que esse mundo é tão legal e é por isso que o Mundo Freak Confidencial é um podcast tão legal. Porque existe a dúvida, galera, e tenha certeza que quando você tem certeza de algo, é porque você não tem certeza de nada. Não sei se ficou muito ficou muito aleatório, mas galera, sempre duvide de tudo, inclusive de mim.
E não adianta dizer assim, você não acredita, né? Você acha que não tem viagem astral, assim, porque você nunca fez isso. Porque eu já até relatei algumas vezes aqui que eu já tive algumas experiências desse tipo, e pra mim ainda é tudo coisa do meu cérebro, né? Já relatei, muitos falariam que seria uma viagem astral, e pra mim continuei de boa.
Existe um fenômeno do sonho lúcido, né? Que é muita gente pode estar tendo um sonho lúcido e achando que é uma viagem astral também. O sonho lúcido, ele é comprovado, né? É possível.
Sim.
Você despertar a consciência enquanto você tá no estado REM. Então, né? Talvez.
Sim, mas a grande verdade, e eu já tô caindo por terra com tudo que eu comentei até agora, falando que é a grande verdade, mas é só um modo de colocação. Mas é que é fato que a gente não tem total controle e total entendimento ainda sobre vários aspectos, não só do mundo, como também do nosso próprio ser, né? Então, o próprio sono, os sonhos, ainda são algo que geram muita discussão, né? Não existe um consenso, existe o que é o mais aceito, né? Mas às vezes nem o que mais aceito é explicado como necessariamente isso funciona bioquimicamente no nosso corpo, né? Como que da psicologia talvez vá funcionar no sentido neurológico da coisa. A gente só sabe que tá lá, mas a gente não sabe por quê, né? Talvez. Então é bacana discutir.
O Nietzsche tem uma fala foda sobre essa coisa do inconsciente humano, da potência da mente humana. Ele deixa te entender, né, que o inconsciente humano, ele é como se fosse um mar gigantesco, bravio, e a sua consciência é tipo uma luzinha, um farol que consegue iluminar só uma parte daquele mar. Então, às vezes, você toma como pura verdade apenas onde a luz pega, mas você acaba ignorando, porque a gente não tem como ter conhecimento total de todo o mar que ainda está em volta. Então, tem muito, né? Tem muito ainda no nosso subconsciente, na nossa mente, que a gente não tem como compreender. A única coisa que também me incomoda um pouco, e olha que eu acho possível a viagem astral, né? Pelo menos experienciar, não sei até que ponto ela seria real mesmo, mas pelo menos como experiência eu acho possível. É essa coisa de uma falácia de descategorizar, né, que às vezes as pessoas usam. O Valdo não utilizou, mas às vezes utilizam, que é aquela coisa de, meu, é porque você não chegou a tua vez de experimentar isso, é porque você não tá nesse ponto, né?
Sim, com certeza.
Como eu falei, eu já tive, eu já passei por coisas assim, que cheguei com o negócio de viagem astral e pra mim tá de boa. Não.
E eu
não dou crédito à viagem astral. Eu imagino que é mais coisas do meu cérebro me passando a perna.
Que, aliás, ele é muito bom nisso.
Com certeza. Na verdade, eu nem acho que ele esteja passando a perna. Eu acho que, na verdade, é a gente que cria um entendimento errado do que está acontecendo. É aquilo, não existe, cara, né, no sentido da palavra, não existe sobrenatural, né, cara? É natural, não que a gente entenda ainda com toda a sua complexidade, né? Mas se acontece, é natural.
Não saindo do tema, nada, mas eu não gosto da palavra sobrenatural por causa disso, sabe? Independente, não tô nem querendo dizer que tem coisa que ou existe ou não existe, né? Assim, que é dito sobrenatural, mas dizer que algo é sobrenatural, eu não gosto por causa disso, que pra mim, natural é tudo que tem. Então, se você viu, tem algo ali, é natural.
Exatamente.
Mais uma questão semântica, né? Até.
Pode não ser compreendido, mas é natural, né? Priscila Guerreiro, e-mail da Priscila Guerreiro. Oi, Pri, tudo bem com você? Vamos lá. Oi, pessoal, eu ia gravar, mas hoje está um barulho terrível da reforma do vizinho, então optei por escrever. O episódio 50 começou com problemas. O feed fingiu que baixou, não conseguia baixar por nenhum app do Lumia. Fui almoçar e lá tem Wi-Fi. Não consegui também pelos feeds, mas consegui baixar pelo Internet Explorer do Windows Phone. Putz, que milagre que o Internet Explorer funcionou.
Isso é sobrenatural.
Isso por si só já é alguma coisa.
Mas se ele tentou por Deus, não conseguiu. Se ele tentou por Asta Xerã, não conseguiu. Ele foi pro diabo e conseguiu. Quem somos nós pra julgá-lo, né?
Exatamente, o diabo usa o Internet Explorer, certeza. Vamos lá. Bom, estava feliz da vida, voltei ao trabalho e comecei a ouvir o episódio 50. E estava bem interessante. Ouvindo, trabalhando, tudo normal. Pouco após a história do rapaz que sonhou com o avô, que estava no hospital e logo em seguida recebeu a notícia que tinha falecido, o Gal, né? Aconteceu a coisa mais bizarra possível comigo. Estava digitando minha pesquisa, os fones, quando senti darem 3 tapinhas no meu braço esquerdo. 2 vezes, 3 tapinhas. Como se fosse alguém me chamando. Fui olhar e vi um vulto escuro passando. Até aí, ok, pois trabalho no escritório, o pessoal sabe que fico surda quando trabalho e costumo me chamar assim. Aí fui ver se era meu colega, que estava em outra mesa e estava com blusa escura. Bom, ele disse que não foi ele, pois estava lá faz tempo. E não foi mais ninguém ali que passou e esperou para que eu estava vazia. Naquele momento, eu, a coordenadora, esse colega que achei que tinha me chamado, e a estagiária. Ninguém ali, de fato, me chamou. Ninguém ali de fato me chamou. Achei estranho, afinal estava com um blusão grosso por causa do frio e senti 2 sequências de 3 tapinhas. Bom, fui procurar o episódio para continuar ouvindo e ele sumiu. Bom, foi isso que eu queria contar para vocês e comuniquei via Twitter. Forte abraço, neste momento baixei o episódio para ouvir com a Mamãe Freak. Ela gostou do apelido, mandem uns beijos para ela, ok? Beijo, Mamãe Freak. Mas já digo, até a parte que eu vi gostei demais. Ao final do episódio deixarei complemento no post do site. Abração forte a todos, desde ontem não tenho olhado para trás. Moça esperta. E aí? Quem foi? Foi a Asta Xerã que deu os tais sapinhas e sumiu pro seu planeta paraíso?
E levou junto o episódio, né? Retirou o episódio pra não ter mais escutar. Salvando ela, fez certo. A Asta Xerã fez certo.
Olha, a sorte dela é que foi 2 sequências de 3 tapinhas. Se tivesse sido 3 sequências de 6 tapinhas, aí ferrou. Eu não faço ideia do que é, mas já tem alguns acontecimentos estranhos relacionados a esse episódio 50.
Olha aí.
Teve um fato lá em cima que o Carlos Henrique, né? Carlos Henrique notificou, teve agora o da Pris.
Com certeza.
Eu ouvi, você fica ouvindo o Mundo Freak? Toma cuidado, vai querer continuar ouvindo?
Leonardo aí, ó. Fazendo propaganda contrária. Essas coisas não acontecem com quem ouve o Mitografia, acontece?
É, o Papo Lendário é normal, o pessoal Lendário escuta do início ao final, tudo de boa.
Sem problema.
Ah, duvido que não apareça algum mendigo caolho pedindo abrigo. Sempre é a porra de um mendigo caolho, porra, é foda. Galera, ô Zeus, porra, para de traquinagem, né? Dá uma mudada.
Olha,
aí, né?
Eu vou te falar que eu prefiro Zeus como mendigo caolho do que aquela nuvem dourada aqui, mijolo cara, lembra? Tem uma história dessa também, tem?
Do Zeus, né?
Que Zeus queria
uma nuvem dourada.
Possui um cara bonito lá e ele foi com uma nuvem dourada.
Acho que foi uma mulher nesse caso. Teve outros casos que foi homem mesmo, né? Mas esse da nuvem, se não me engano, foi uma uma mulher. Ainda não lembro quem que é a escolhida.
Eu prefiro mendigo caolho do que nuvem dourada, cara.
O resultado no final, se for Zeus, vai ser o mesmo. Então,
você vai se ferrar. É. Porra, mas vamos lá, vamos deixar a Golden Rain pro Zeus, que ele parece curtir. É, vamos lá. Gostaria primeiro de agradecer a Priscila, que tá sempre com a gente no Twitter, sempre puxando papo, sempre animada, falando com a gente. Adoro os programas, a mãe, inclusive, Dona Dora. Grande beijo também. É, e é muito bom, porque eu tô ressaltando ela, principalmente porque ela dá um super apoio pela gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, etc. E siga um exemplo. Se você não faz isso, galera, RT, compartilhar. Essa é a forma da gente conseguir chegar aí no topo. Só depende de vocês. O poder é de vocês.
Você ia xingar o vídeo que você falou aí. Se você não faz isso...
Espero que um reptiliano pegue tua bunda durante a noite.
Exatamente. Pensa assim. A Pris faz isso e ela foi levou lá os dois tapinhas 3 vezes. Se você não fizer isso, imagina o que vai acontecer com você.
Vai receber chuva dourada. Ai, 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 ai. Vamos lá. E-mail do Ramon Zuzzi. Ele fala o seguinte: olá pessoal do Mundo Freak, eu estava ouvindo o programa e não pude deixar de lado minha parte descrente. Acabei percebendo que na maioria das histórias, a resposta estava na própria história. Por exemplo, o vulto negro visto no banheiro. A resposta está na parte em que o integrante diz que estava fazendo o teste de coragem. Você quer mesmo melhor do que neste momento para o cérebro pregar uma peça? Ou então na história dos móveis virados dentro da casa. Para que o espírito precisa abrir a janela? Outro ponto trata-se da história dos adolescentes falando sobre aborto. Pensa no barulho que eles faziam para terem sido colocados em uma sala distante. Agora me diga, se alguém acredita que durante esta conversa todos ficaram calmos, sentados e falando baixo sobre o assunto. Duvido. Alguém já viu adolescente em um grupo comportado? O barulho era tanto que até os vizinhos ouviram. A história sobre a boneca. A criança não parava de brincar com a tal boneca. Já viu algum brinquedo que uma criança não larga sem nenhum arranhão? E fala sério. Até poderia acreditar que a boneca era tomada por espírito. Agora acreditar que a boneca era feita de material do plano físico. Atravessa portas trancadas com cadeado, não tem como acreditar nisso. É, Ramon, depende. Mas continua aqui. Podem me dizer qualquer coisa, mas que espíritos podem mudar a densidade dos materiais para que estes materiais possam atravessar um pelo outro, ocupando o mesmo lugar do espaço? Não dá. No geral, se falou que várias pessoas presenciaram alguns acontecimentos. Porém, quero lembrá-los que, mesmo depois do vídeo ter provado que não tinha fogo no avião do Eduardo Campos, ainda tem gente que jura por tudo que é mais sagrado que fogo durante a queda. E tem um cara que disse que segurou a mão do ex-candidato e olhou nos olhos azuis do mesmo em que ele morria. Se isso aconteceu mesmo, o corpo do senhor Campos foi estraçalhado logo depois disso. Para mim, todos somos esquizofrênicos e o que varia é na quantidade de vezes que ela se manifesta. Quando incomoda, as pessoas são diagnosticamente tratadas. Porém, quando não é tão forte, frequentemente os ataques às pessoas que vivem com visões. E todos os outros sintomas dizendo que vêm espíritos, entidades e todos os outros sintomas comuns. Estou me saindo um cético maior do que gostaria, mas fazer um abraço fiel e descrente do ouvinte Ramon Marcel Zet. PS, por favor, não repasse esse e-mail para o Jacal na ler. Ele não vai entender o texto e nem vai conseguir ler todo.
Sacanagem.
Ai, meu Deus do céu.
Ah, é, esses céticos, viu?
Ramon. Eu acho que você tá completamente certo em ter esse posicionamento. É, e pelo visto dá pra ver que você é o tipo de cara de ver pra crer, né? É, e não só isso, mas também tenta usar muito da razão humana pra explicar esse tipo de coisa, né? Mas... você tá no seu direito, né? Não tenho nada que falar exatamente sobre um feedback sobre isso, mas é pessoal agora. Pessoal meu, abrindo meu cocoro com vocês. Cara, tem coisas que são foda, cara, que não tem por mais que beleza. Se você diz que você é esquizofrênico, você fala. Eu não sou, tá bom? Eu tenho meu direito de não ser esquizofrênico, por favor. Mas, cara, eu vindo de uma família que naturalmente tem esses tipos de relatos. Eu nem comentei muito, porque eu acho que isso entra muito em um pessoal meu que eu não quis muito abordar, mas hoje eu duvido muito, eu duvido
duvido muito de tudo, ao mesmo tempo em que eu não desacredito, porque é foda.
Na verdade, esse fato de você duvidar já é o de não desacreditar, né? Você apenas duvida, né?
Léo, em parênteses, que é o verdadeiro, na verdade, é o verdadeiro pensamento cético, né? Que as pessoas ligam, inclusive a gente mesmo faz isso erroneamente, mas falando que o pensamento cético é o ato de você desacreditar, e não. O pensamento cético é o ato de você duvidar, de colocar à prova, né? Não de você não crer ou ser ateu ou ser agnóstico, ou o que seja, né? É apenas um método, né? E as pessoas vestem uma carapaça, vestem um uniforme que é muito semelhante às vezes, né? Existem céticos realmente como Léo, que simplesmente não se importam de crer ou não crer, ele tem os posicionamentos dele, mas que gostam de duvidar, e outros que vestem a camisa quase como religiões mais fanáticas, né? Então fica aí o aviso. Tá aí, Léo.
Não, então, mas é interessante que aí mostra até, se algum outro ouvinte de repente, às vezes, não sei, reclama aí, tá sendo cético ou não tá sendo, tá acreditando ou não tá acreditando, aqui mostrou que do site tá aberto até pro pessoal, né, que vem a duvidar. Então, é interessante pôr dessa forma. Só toma cuidado, Ramon, essa parte da esquizofrenia, que aí eu acho que talvez não possa diagnosticar dessa forma. Não tenho conhecimento também, mas porque esquizofrenia é um caso já mais bem específico, né? Mas, pegando já esse gancho, o que eu acho interessante é o seguinte: a pessoa passou por tais coisas, ou viu, ouviu, ou sei lá, teve tais experiências, ela é maluca? Tanto faz. Ela consegue viver em sociedade? Se consegue, tá beleza, sabe? Eu sou a favor disso daí. Claro, tem casos que, de repente, a pessoa não consiga viver em sociedade. Vamos tratar e tudo mais. Mas, assim, independente do que ela acredita ou não, pra um terceiro, pode ser maluquice. Mas se tá ali conseguindo viver em sociedade, você tem que deixar ela viver do jeito que ela tá. Enquanto ela não tá fazendo mal, tá de boa. Você tem que, tipo assim, ter a liberdade para ela ser maluca.
Não, e nem isso, né? Na verdade, o que ele leva a crer é que ele prefere acreditar que todo mundo tem um grau de esquizofrenia, o que não é verdade, óbvio, do que acreditar que alguns desses relatos possam ser reais, né? Aí, tipo assim, ele quer esticar tanto essa corda...
Esse comentário aqui não foi nem diretamente para ele, né? O meu, assim, tipo, é que tem gente que acaba, acha errado, ele traz crença, assim, sei lá.
Fala mal mesmo, fala mal, não gostou, Ramon, Léo não gostou do seu comentário. Fala, cara,
esses céticos,
assim.
Culpa desses céticos.
Brincadeira. Grande abraço aí, Ramon. Fique sempre com a gente. Vamos lá agora, galera. Agradecemos todos os comentários do episódio 50, mas vamos finalizar por aqui, né? Vamos lá. Vamos agora pro episódio 49, filmes baseados em fatos reais, que tem feedbacks um pouquinho mais curtos, então vamos lá. Pra quem não lembra, o 49 a gente gravou sobre filmes baseados em casos reais, supostamente baseados em casos reais, né? Pra não deixar nenhum cético chateado.
Posso dar uma rápida?
vai, Léo.
É que esse negócio de baseado em fatos reais é um ótimo atrativo pra filme de terror, né? Filme de terror, claro. Essas coisas, assim. Mas é o seguinte, qualquer coisinha, você tropeçou na rua e vai usar aquilo lá, e aquilo lá foi, você usou pra fazer um filme, é baseado em fatos reais. Não existe regra, né? Não existe regra pra questão de ser baseado em fatos reais. Claro. Então, não é que é supostamente baseado em fatos reais. Não, foi sim. Foi baseado em algo real. Agora, o que é a verdadeira realidade, né? Vamos usar esse termo bonito. A verdadeira realidade, aí já não sei.
Na verdade, pode até nem ser baseado de verdade. Pode ser até um golpe de marketing, como no
pode até ser.
Bruxas de Blair, no Contatos Imediatos de Quarto Grau, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, cara, Coração Valente é baseado em fatos reais, né, cara? E historicamente não existe nada mais errôneo do que aquele filme.
Comentário do Alexandre Maia. Dia desses revi um desses filmes baseados em fatos reais e bateu um certo cagaçozinho. Não foi nenhum dos citados, mas sem dúvida é muito bom. Além de ter um ar meio de documentário, direito à advertência da própria Mila Jovovich. Chama-se Contatos de Quarto Grau. Contatos Imediatos de Quarto Grau, acho que é o nome, né? Completo.
Sim.
O que impressiona, sem dúvida, e que dá aquele medo extra é o uso de gravações originais, tanto de áudio quanto de vídeo. Saber que o filme é baseado em fatos reais já te deixa meio tenso, e ver as gravações durante o filme simplesmente arrepia demais quem estiver desprevenido. Ou, como disse a bacana do Isabelle, no clima, pra ficar grilado e tenso. Eu vi esse filme e eu achei muito legal, cara.
Eu não vi.
É bom, na época era mais corajoso, eu desejei ser abduzido. Nossa,
Eu tenho um terror à abdução, cara. Eu já falei, né, que... não sei se eu já cheguei a comentar em algum episódio, mas assim, eu não coloquei no episódio.
Ficou traumatizado?
Não, então. Minha bunda tava doendo.
Eu ouvi Sondanal?
Não,
Não, eu não falei isso no episódio 50 exatamente porque eu não sei nada. Isso é só um sonho, mas frequentemente, quando eu era muito pequeno, eu tinha um sonho bem recorrente em que eu era puxado pra cima. E, não, e na minha cabeça de criança, não, pra mim não era abdução. Era como se, na cabeça de criança, papai do céu estivesse chamando de volta, sabe? Então eu atravessava o pátio, né? O pátio de casa. E algo me puxava pra cima, me tirando do conforto do meu lar, né? E era extremamente aterrador. E eu tive diversas vezes eu tive esse sonho, cara. É, tentei procurar algum significado, mas muito provavelmente pode ser, sei lá, algum reflexo aí do meu cérebro em formação, né? Ou então, dizem muito que tem um pouco de certos sonhos quando você tá em um estágio de crescimento, né? Que certos químicas são liberadas no seu corpo pra você crescer e a partir daí você tem alguns sonhos sobre isso, né? Não sei, às vezes eu sendo puxado pra cima eu era o crescendo, tipo Michael Jordan no Space Jam, sei lá. Eu não sei, mas é interessante.
Provavelmente. Mas então, eu não lembro direito desse filme, que eu lembro do hype na época, tudo, mas aí parou de antes falar, então eu esqueci meio qualquer isso daí, até hoje eu não assisti. É esse que você falou que é falsamente baseado em fatos reais, ou não?
Sim, o Contrário de Quatro Coros não tem história por trás, se eu não me engano, posso estar errado, mas ele é fake mesmo, mas só tem aquela mensagem pra dar aquele cagaço, né?
Ah tá, é que só do Contatos Imediatos de Quarto Grau, se eu não me engano, a própria comunidade ufológica é putaça com esse filme, viu, cara? Eu me lembro de um artigo falando sobre isso, que alguns ufólogos, assim, daqueles mais respeitados, né, aqueles que tem uma pesquisinha mais profunda, não a galera do Astar Cheirão, com todo respeito a você do Astar Cheirão, você tem direito de acreditar nele se quiser.
Não, tem não.
Só o Rafael pode. Mas eles mesmos dão uma contra, falam, poxa, esse filme, na verdade, ele faz um desserviço pra comunidade. Então, sei, né?
Tá, é que eu acho o seguinte. Principalmente.
Calma, Léo.
Não, você falou dos ufólogos cegos, ok, né? Por eles serem ufólogos cegos, eles têm que entender que isso daí ele vai ter que ser encarado como um filme. Não tem que ficar dando piti por causa disso, sabe?
Ah, mas aí é que nem fã de Senhor dos Anéis, cara. Tem até gente que conta até agora por causa da adaptação, pô. Então.
É verdade, cara. A grande verdade foi dita hoje.
Mas uma coisa que ela comentou que usa gravações durante o filme e tudo, né? Isso eu até não sabia que tinha nesse daí. E isso eu acho muito legal nesses filmes de fatos reais. Um que tem, que eu não sei se vocês falaram no episódio, mas é o da Emily Rose.
A gente não comentou, a gente vai deixar pro próximo. Na verdade, Emily Rose pede um episódio próprio, né? É foda.
Sim, Emily Rose, eu acho que aquele filme da Emily Rose mesmo, que eu esqueci o resto do nome do filme. Eu acho muito legal, muito bacana.
Ele você tem alguma documentação, né, sobre o que tava por trás. Ó, eu dei uma puxadinha aqui no nossa santa Wikipedia, e realmente essas supostas abduções do filme, né, do Contatos Imediatos de Quarto Grau, aconteceu no Alasca, onde, poxa, some gente pra caramba. Acho que você dormir na rua um dia no inverno, você some, né? Você tá atolado de neve, se ferra. E o FBI, a galera, parece que fala que os desaparecimentos do filme é o resultado de uma combinação indevida de bebidas alcoólicas e temperaturas baixas. Então tá, né? Mas a gente não citou ele, não sei porque a gente tá falando dele até agora.
Comentário do As Lanterna Verde, ele fala o seguinte: esses americanos são mesmo os neuróticos. Coisas muito perigosas já foram brinquedos lá. Me espantei quando soube que eles vendiam mineral com urânio 238 para que crianças brincassem de físicos nucleares, desenvolvendo seu próprio projeto Manhattan. Meu Deus.
Isso é verdade, cara. Tem a capa do brinquedo.
Cara, americano é um povo dodói pra caraca, né? Isso era muito errado. Tabu Ouija, bonecos bizarros, kits químicos que vinham com ácidos e metais pesados e tóxicos, fogões e forninhos elétricos que cozinhavam, assavam e davam um choque de verdade, brinquedos que machucam e cortam até de verdade. Acho que eles só não vendem kit voodoo infantil porque para eles voodoo é coisa de negro. E caralho.
Cara, é o pior que faz sentido.
Meu Deus, cara.
O que faz?
Ó, vamos ver, vamos lá, galera. Não, deixa eu dar um aviso. Deixa eu dar um aviso que a Lanterna Verde tá sendo sarcástico, tá, gente? Não, ele não tá falando não. Sério, né? Ele não está sendo racista aqui. Mas faz sentido o comentário dele, né? Mercadologicamente falando. Sim. Sabemos como eram os americanos em relação a esse grupo étnico nesta época, exatamente. E ele postou, se vocês quiserem entrar aí no post do 49, ele postou aí a foto de um desses brinquedos que, cara, é assustador.
Vamos lá. Lucas Barramut, você não. Entre entre aspas, né? Você não precisa acreditar, mas as pessoas deixam uma energia quando morrem. Isso é comprovado cientificamente. Só que não. Haha, haha, haha. Carinha feliz, sorridente. Tirando essa caneladinha, muito boa a participação da Isabelle. Concordo muito quando ela disse que não precisa acreditar em algo pra se assustar. É, isso é verdade, né? São instintos, né? São reações, então... A gente pode se assustar mesmo sem acreditar. Tenho muito cagaço de vários livros que, mesmo sabendo que são pura ficção, me provocam o sentimento de medo. Também é excelente a participação do Lucas. Concordo muito com o que ele falou sobre Interstellar. O filme é fantástico. Até uma certa cena, depois dessa, os irmãos Nolan deixaram tudo explícito e um covarde final depois do final. De acordo com o diretor, foi feito dessa maneira a pedido dos produtores, que criticaram muito o final de Inception. Esse, pra mim, foi genial. Produtor é uma droga também, né? Outra raça. Se existe uma raça de demônios aí em Hollywood, são os produtores.
É, mas eu acho que isso daí não é muito culpa tanto da produção, não, hein? Eu sou meio receoso com o Nolan, sim. Eu gosto dos filmes dele.
Ele roubou teu 12? Que
comprou, é, então.
Né? Passou a mão na tua bunda, ligado, acabou o problema.
Não, isso não, não chegou a tanto. A intimidade não é tanto. Não, então, mas eu gosto, saindo aqui do tema de novo, mas eu gosto dos filmes dele, gosto pra caramba, mas tem muitas falhas, sabe? Ele é muito explicadinho, eu acho.
Tem uma coisa também de supervalorização também, que a imagem tem depois do Batman, né?
O Inception, que eu acho que é muito explicadinho, o Interstellar também. Interstellar eu acho que talvez o mais fraco dele.
É uma assim, eu gosto muito do Batman Dark Knight.
Eu gosto pra caramba.
Que é um acaso, né? Ali tem uma sucessão de acasos também que caíram no Dark Knight, que é...
Exatamente. Foi aquele dado que tirou 20,
dele.
Né?
É, não é a sua habilidade dele, é um crítico.
Sim,
não,
sim.
Sabe o que, que eu acho? Até muitas vezes quando eu falo isso, principalmente que quando eu converso sobre isso, tô falando com decenautas, então eles não aceitam minha opinião. Mas é o seguinte, eu falo, eu gosto pra caramba do Batman Dark Knight. Eu acho muito bom, só que eu já assisti umas trocentas vezes, tem muita falha no roteiro. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim, pelo contrário. O cara conseguir pegar um roteiro bem com os buracos ali e fazer um puta filme é um puta ponto pra ele. Só que aí, no Inception já nem tanto, mas principalmente no Interstellar, ele também tem esses furos, assim, que isso é comum dos roteiros dele, né? É ser muito explicativo e ter alguns furos, só que a direção já não conseguiu segurar, né? No Interestelar. Sim. Então, eu acho isso. Eu acho que a Interestelar acabou caindo mais por causa disso.
Mas como o filme baseado em fatos reais, Interestelar não é baseado em fato real, não ser uma realidade em que só exista milho, né? Ou qualquer outro, sei lá.
É futuro, é uma previsão.
É, cara, pelo menos pipoca vai sobrar. Infelizmente, bacon não. Bem, vamos lá. Vou ler aqui um e-mail do Vinícius Raposo, que era um policial que já mandou e-mail pra gente. Cara, eu adoro os e-mails do policial. É que eu falo isso porque pra realmente me lembrar de não falar nenhuma piadinha besteira pra eu não ser preso, né?
Vamos lá. Tá.
Aqui é o Vinícius Raposo, policial de Recife. É, tá, eu falando o sotaque de Recife não ajuda. Cara, muito bom o cast sobre filmes baseados em fatos reais. E o melhor, ainda tem um monte de filmes que podem falar. A lista é imensa, com certeza. Só pra engrossar um pouco a discussão, eu gostaria de fazer uma menção ao filme baseado em fatos reais e filmes inspirados em fatos reais. Os primeiros teriam uma preocupação maior em tentar retratar um quadro de real. Os segundos teriam histórias que seriam inspiradas por eventos reais. O que vemos, no entanto, é que a maioria dos filmes que se dizem baseados em fatos reais, colocando isso em letras garrafais nos pôsteres e até mesmo no início dos filmes. Nada tem a ver com fato real. Sendo a preocupação com retratar o fato como aconteceu com o mínimo de fidedignidade. Acho que é fidelidade que você quis falar aqui. Colocando em último plano. Sobre os filmes inspirados, vemos algo bem mais honesto, na minha opinião. Como... o de A Hora do Pesadelo e Brinquedo Assassino. Inspirados em fatos reais, não se utilizaram desta informação, ao menos primeiramente, para vender o ingresso. É que, vamos lá, depende muito, Vinícius. É que assim, realmente o marketing muito... A gente tem que lembrar que essa tendência surgiu mais comercialmente com A Bruxa de Blair, que foi década de 90, mas pro final, se não me engano, foi meio metade pro final da década de 90 e esses filmes que você tá falando da década de 80, né? Então, não tinha essa noção mercadologicamente que isso possa fazer sucesso. E galera, eu sei que o Bruce Blair não inventou mockumentary, não inventou baseados em fatos reais, eu sei disso. Mas ele foi o que mais utilizou de marketing, principalmente viral, do boca a boca, por causa disso, e foi o que mais deu certo comercialmente, né? Antes eu tenho certeza que teve aquele Canibal Holocausto, mas ele foi mais divulgado dentro das paradas cultes, né? E do que qualquer outra coisa, né? Mas... Tanto que o diretor foi até ameaçado de ser preso e tal, foi a julgamento, etc, pra comprovar que o filme, que lá era tudo real.
Mas isso que ele falou é interessante, mas é aquele negócio que eu falei. Não tem regra pra isso, né? De dizer que é baseado não. Então o pessoal tende aí porque é mais lucrativo, né? Você pega um pouquinho, opa, vamos falar que é em fatos reais? Vamos. Da onde pegou a história? Pegou de alguma coisinha que teria algum relato? Pegou, então pronto, né? Não tem uma regra, né, pra isso.
Ah, cara, o pessoal fica me enchendo com isso. Foda-se, galera. Não é... Cara, tu sentou na sala de cinema, é entretenimento, filho. É. Aconteceu contigo? É verdade. Acabou, não tem essa. Tem essa história, cara. Até a história dos outros, o nego aumenta e a gente nunca vai saber. Então, galera, vamos lá. Facilita a minha vida. Vamos facilitar a minha vida, né, gente? Vamos lá. E ele continua aqui. Especificamente sobre o casal de caçadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. E sobre o filme Evocando Espíritos, The Haunting in Connecticut. Falo da minha experiência em pesquisar sobre este fato, lá pelos idos de 2010. Na época que fazia uma pós-graduação, um dos professores pediu que fizéssemos o seguinte trabalho. Víssemos qualquer filme baseado em fatos reais e pesquisássemos sobre a realidade por trás do filme, o quanto a história tinha mudado e o quanto isso teria nos afetado para saber da verdade. Escrever as impressões sobre o filme antes e depois. Na época, como Evocando Espíritos tinha saído há relativamente pouco tempo, eu não tinha visto o pôster em letras garrafais, baseado em fatos reais. Eu resolvi pegar o caso para o trabalho e me decepcionando infinitamente com o que li. Inicialmente, o escritor do livro que deu origem ao filme, Ray Carrington, que escreveu o livro In a Dark Place, The Story of True Hunting, que foi comentado no episódio, deu várias entrevistas na época do filme e também, posteriormente, falando que tinha sido contratado por Ed Lorraine para novelizar alguns de seus casos e que, neste caso, da família de Schneider, foi mais para uma história inventada do que uma história baseada em fatos reais. A família em questão não conseguia contar uma história coesa, mudavam constantemente. E a verdade é que a casa não tinha sido usada como funerária por muito tempo. A carência de fontes reais para a base da história. E fica meio foda depois disso, né? E as histórias recolhidas em entrevistas pelo escritor eram tão diferentes e sem continuidade que Garton acabou por pegar a ideia geral e simplesmente inventar o que ele categorizou como a história mais assustadora que pude inventar, né? É isso, sucesso... E parabéns sempre. Muito obrigado. E realmente, cara, realmente. O Ed e a Lorraine, a gente tem que fazer um episódio só sobre eles e algum explorando só os casos deles. Que, sinceramente, eu acho bem interessante, bem interessante.
Rapidinho, quais filmes vocês falaram desse daí?
Foi o Exorcista, foi o Chucky, Brinquedo Assassino.
Cara,
foi
o Chucky, não tinha a mínima ideia que era baseado, hein? Não sabia mesmo.
Mas inspirado em algum fato que aconteceu, né? Teve o Fred Krueger, né? Os filmes do Fred Krueger. Alguns outros, assim, que eu não lembro agora. Evocando Espíritos também.
Casa das Almas Perdidas.
Ainda não.
Nossa, esse daí. Sabe, é uma empatia nostálgica que eu tenho com esse filme. Antes mesmo, né? Quando eu era novo, antes mesmo de ser cético. Então eu assisti o filme e eu via, caramba, é baseado em fatos reais, cara. Então, tipo, não tem mesmo, né? Assim, sabe, eu caía na do filme.
Ficava maluco.
Caraca, né? Mas e a história em si eu acho legal, né? Então, é bem nostálgico pra mim.
Bem, vamos lá. Vamos agora pro cast do Abramelin, que foi um cast bem polêmico, principalmente porque por a gente não ter trago uma pessoa cética, ficou meio com uma cara de que talvez a gente estivesse doutrinando, que não é verdade, né? Na verdade, é assim como diversas outras crianças, a gente... Tá bom, Léo. Não tinha, eu acho que... É que não tinha muito espaço. Sei lá, vou trazer o Igor ou o Léo pra ficar falando o quê? E sem falar que a gente foi mega didático, né? A gente falou muito do livro, a gente quase não mencionou os rituais, né? A gente só falou do livro de verdade, assim, contou um pouco da história, do contexto baseado da história. Inclusive, a gente falou que muito provavelmente nada daquilo era literal ou teria acontecido. Talvez o cara que escreve a história nem seja verdade, né? Talvez tenha sido um autor que inventou tudo isso, né? E a gente falou que isso era muito provável, né? Então, e que ao mesmo tempo isso não desmereceria esse fato. Então, eu acredito que a gente foi bem cético, né? Mas eu vi que isso incomodou um pouco o pessoal. E assim, galera, quando a gente estiver falando sobre ocultismo, eles vão ser temas bem espaçados, assim. Eles não vão ser contínuos. Eu acho que o pessoal sentiu um pouquinho, porque o Ditarô saiu relativamente próximo a esse. Então, meio que o pessoal achou que a gente estivesse mudando de abordagem, mas na verdade, o Mundo Frio Confidencial continua como ele sempre tá, né? Então, não se preocupe com isso.
Ah, e se alguém acha ruim de não ter lado cético, assim, eu não participei desse e eu não teria meio que o que acrescentar mesmo, porque eu não conheço esse do Abraham Lin. É uma coisa que, de fato, é bem novidade pra mim. Então, eu estaria lá como um ouvinte só. Não iria acrescentar muita coisa mesmo.
Sim, beleza. Bom, Léo, vou dar aqui o comentário pra você ler.
Bom, vamos aqui pro primeiro comentário desse episódio, que é o Roman Shoshig. Eu acho que não deve ser assim que pronuncia seu nome, mas desculpa aí. Ele começa aí. Ótimo episódio, Mundo Freak Confidencial, sempre bom e surpreendente. Quando eu ganhar na Mega Sena, juro que patrocino o programa. Menos alguns.
Calma aí. Léo, rapidinho. Galera, ouvinte, eu sei quantos vocês são. Cara, deve ter algum ouvinte rico aí escutando a gente agora. Porra, galera, sério, patrocina a gente, pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus do céu, por favor, gente. Mas beleza, pode continuar.
Cara, e dá boa, você não precisa ser rico pra patrocinar, não, sabe? Quando se dá o dízimo, não precisa ser rico, assim, então...
É verdade, ó. Tá em Bible. 10%. Todo mundo.
Não precisa ser 10, pode ser 5, que a gente é humilde.
Não, somos não, 10. E se reclamar, vai ser 20. Valeu, valeu.
Bom, ele continua aí, mas puxa saquismo à parte, levanto aqui uma reflexão sobre as escolas mágicas e ocultistas. Percebemos que muitas delas ensinam coisas positivas sobre simplicidade, humildade e caráter. E cara, coisas que, em verdade, as grandes religiões também pregam, a começar pelo cristianismo. Então, por que tanto se voltam para esses conhecimentos distantes, tendo em suas mãos algo em tese, algo que, em tese, serviria para os mesmos fins? A primeira hipótese pode ser o desgaste que algumas dessas grandes religiões sofreram após séculos de intromissão na política e pela opressão exercida. Ou seja, o cidadão acaba relacionando um catolicismo antes aos abusos cometidos ou consentidos por um clero do que aos ensinamentos dela em si. Ah, agora fez sentido. Aí continua. Mas há uma segunda hipótese, e é uma contradição humana. Nós, principalmente no mundo ocidental, temos uma necessidade muito grande de autoafirmação, de impor o nosso eu perante nós e os outros. No Brasil, é cada vez mais comum intelectuais ou pessoas de posse entrando para Umbanda e Candomblé ou religiões orientais de expressão ainda tímida no mundo ocidental. Vemos também famosos entrando para a Cabala para aprender o que o cristianismo em grande medida já ensina. E a razão muitas vezes é: quero aprender sobre a humildade, mas quero aprender isso numa religião ritual VIP. Ou seja, ao prazer do encontro com o divino, mistura-se um prazer ainda maior dentro de nossa cultura, que é a do orgulho. O orgulho de se distinguir da massa e de fazer parte de um grupo pequeno e seleto, detentor de uma sabedoria oculta, milenar e que poucos possuem. Mesmo que esse cidadão não saia por aí esfregando cabala, candomblé, budismo na cara dos outros. O simples fato de olhar para todos e dizer mentalmente: essas pobres almas não têm o meu nível, já é o que, no fundo, ele talvez procure. Vocês mesmos mataram a charada no começo do programa, quando mencionaram que essas práticas não raro se apresentam como mais antigas do que de fato são. Enfim, é apenas uma reflexão. Olha, gostei do comentário. Eu, até no início aqui que ele foi falando aí o porquê, né, que vai pra essas e não pras religiões, se ambos buscam a mesma coisa, eu não tinha entendido. Depois que ele foi explicando, caiu a ficha. E, sinceramente, eu concordo com os dois lados, aí, as duas hipóteses, mas eu acho que vai até além, sabe? Eu acho que pode ser inúmeras explicações do porquê ir para tais lados mais de ocultismo, né, digamos assim. Que nem eu vejo o ocultismo, a ordem, essas ordens, tudo assim, da mesma forma que uma religião, né? Não tô nem querendo taxar eles de religião, mas eu digo assim, o que uma religião me afeta é o mesmo que esse lado de ocultismo me afeta, né? E eu acho que, então, pode ser inúmeros motivos que a pessoa vai. Eu acho interessante isso daí de falar, já tá um certo preconceito, não sei tão preconceito, mas já tem uma certa imagem, o catolicismo, então a pessoa procura outros. Sim. Isso eu acho muito plausível. Possível, né? Seja fora que aquele negócio. A gente é um país cristão, em boa parte católico. Então você nasce num berço assim, mesmo que sua família não seja, né? Você tá num território que puxa pra isso. A nossa cultura é assim. Então, É sempre interessante você, peraí, vou ver outras coisas, né? Você vai, você quer pular ali o muro, né? Você quer ver o que tem do outro lado. Isso é natural.
Exatamente.
Então, em alguns casos, não acho nem que seria nocivo. Pelo contrário.
Assim, é que aquilo, né? Eu cheguei a conversar com alguém desse jeito sobre isso, né? É, toda religião tem por base acreditar nela mesma. Isso é óbvio, né? Nenhuma religião tá disposta a falar que pode ser mentira. Tipo, ah, então é isso, meus fiéis, é isso. E tudo que eu acabei de falar aqui pode ser tudo mentira. Vamos pra casa. Pensem nisso, né? É, e ela, da mesma forma, não dá muitas aberturas pra outras crenças, porque ela é a verdade, né? As pessoas estão em busca da verdade.
Exceto o discordianismo.
É, sim, é, mas isso não é religião, né? É pseudo-religião. Mas é isso, né? Então, assim, toda religião vai falar que a outra crença pode, não com essas palavras, mas vai estar errada, né? Isso é normal, diretamente, mas vai estar falando. E isso é natural. Eu falar, ah, então, você procurar certas práticas que ferem o que eu acredito é errado e vai te fazer mal ou agora ou no futuro próximo, quando você, sei lá, morreu, algo nesse sentido, né?
É que mesmo que a religião, até se for uma religião gente boa, digamos assim, mesmo que de repente ela não fique falando mal de outras, ela no mínimo vai falar, ó, nosso que é bom pra você, se você estiver lá, você não vai ter esse nosso bom que a gente pode, né, lidar. Então é fato, cada um puxando a sardinha pra si, né?
Sim,
ela parte do pressuposto, né, de que pode até existir outros caminhos, mas o caminho dela é melhor, mais fácil, mais bonito, né? Eu achei essa reflexão, né, deixa eu só ver o nome do brother que eu já esqueci.
Roman.
Eu achei a reflexão do Roman, assim, extremamente coerente, bastante coerente mesmo. Até me lembrou uma coisa, ó. Algum desses místicos, né, de grande parte, acho que foi, não sei se foi o Frater Goya ou quem foi que eu ouvi falar sobre isso, né, que quando perguntado o que eu faço pra ser isso, ele falou assim, você já tem uma tradição, então seja bom na sua tradição, porque a tua tradição já contém o necessário pra você ser bom, e quando você for bom na sua tradição, aí a gente conversa sobre as outras coisas, pra não ficar também essa coisa pop, né, que é o que ele tanto tá dizendo. Que é uma religião, vira uma filosofia vazia, vira uma embalagem, né? Eu retiro essa embalagem, eu coloco a embalagem, eu uso as roupas, uso os costumes, eu pratico, eu guardo o sábado, mas na verdade todo o contexto filosófico, toda a carga filosófica, não digo nem espiritual, eu digo filosófica mesmo, que é mais fácil de alcançar, entre aspas.
Com certeza.
Ignorada completamente. Então você tem, sei lá, judeu que come carne de porco, mas circuncidado. Você tem evangélico que nem sabe o que tá fazendo. Você tem, né, gente do candomblé também que não faz ideia do que tá servindo. E só gera mais gente confusa, né?
Exatamente.
Aí acaba que a religião se torna um estorvo muito maior do que,
sim,
que ela já é.
Lembrando a todos que religião religare, né? Então é muito mais do que a gente pensar numa igreja. É natural porque a gente, sim, vem, sim, desse berço, mas é bom salientar, né? Então se você acredita em algo e tenta buscar, né, ascender até esse algo, então você tem a religião, né? Isso não é pejorativo, né? Isso é bacana.
Ela não pode ser uma religião. Ela pode não ser uma religião ortodoxa ou hierarquizada ou histórica, né? Tipo,
sim,
ou Assembleia de Deus.
É porque uma coisa, religião é uma coisa, instituição religiosa é outra.
É outra, exatamente. Isso é sempre bom lembrar.
Exatamente. Vamos lá. Marcos, lê aí do Fernando Henrique, rapidinho.
Fernando Henrique. Olá, Freakers! Meu nome é Fernando Henrique, sou designer e um escritor amador que se interessa muito pelo tipo de tema que o Mundo Freak aborda, principalmente quando pode ser aplicado em meus textos. Sem mais delongas, quero fazer um paralelo entre a magia tratada no último episódio e uma outra magia que gosto muito, porém mais conhecido como psicologia arquetípica. Quando o assunto magia é conversado, sempre me bate aquela pontinha de tristeza por saber que é muito mais uma filosofia de vida do que jogar bolas de fogo. Mas vamos lá, pior que é isso mesmo, cara. Nada de bola de fogo. Apesar de que eu sei um truque pra fazer uma bola de fogo, sabia? Mas é truque mágico, sabe?
Não é magia, é mágica.
Não, é mágica, é legal. Fica bonito, vou fazer um dia pra vocês verem.
Mas olha, hangout e aguardem.
Como a chamada do poste já diz, a magia oferece uma jornada pelo autoconhecimento. Isso é basicamente o que Jung, que era maluco, né? Vou abrir aspas aqui. Vai defender em suas teorias. Se prestarmos atenção, ao definirem o sentido de anjo guardião e eu superior, fica evidente a confluência das duas ideologias e é possível comparar o eu superior com o id da psicologia, que alega ser a parte da pessoa onde a personalidade se formou e possui todas as necessidades e desejos primordiais, a verdadeira vontade. Além do id, temos o superego, que é intermediado pelo ego, para manter o equilíbrio entre interior e exterior. A filosofia de Jung busca basicamente que trabalhemos a nossa persona, o ego, para que ela não invada o espaço do id e crie desequilíbrio, acarretando uma repressão que leva à psicose. Por isso, devemos aprender a ouvir nossas necessidades internas e buscar o autoconhecimento através da psicanálise, buscando vontade com V maiúsculo. É exatamente isso, cara. Isso aí é um outro sistema que, se você aplica, ele vira, entre aspas, o seu religare, né? A sua forma de encontrar conexão consigo mesmo. É isso aí.
Show de bola. Foi um comentário extremamente pertinente, principalmente pra galera que acha que realmente quando a gente fala disso é conjurar a bola de fogo, né? E pros outros que acha que é bobagem, né? É bacana ver um comentário tão pertinente, tão pé no chão sobre isso, né, cara? E tão simples, né? Objetivo. Bacana.
Não, a gente tá com os comentários assim de primeira, né? De colocações assim muito boas. Eu acho que o episódio já foi mega bem sucedido só por ter um comentário como esse, como o comentário do Roman lá de cima. Achei genial.
Sim. E, cara, esse foi o episódio que mais teve zoeira nos comentários, cara. Teve desde Cinderela...
O Mubuga é feio de tal.
Do tio do Jack Chan, cara. Teve até o... não sei se é a mulher do Jaspion. Ah. Mas a gente vai deixar aí. Vou colocar um áudiozinho pra vocês aí. Beribekan katabanda, 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 beribekan. Ih, cara, foi... Isso aí, essa galera do MDM tá foda, tá foda, tá foda. Eu vou ler aqui um comentário, um e-mail que foi... É muito pertinente, talvez um pouco alarmista, talvez eu não concorde tanto com ele, mas eu quero expressar sua opinião principalmente pra dar aí opiniões divergentes pra vocês. Então, abro aí a discussão, abra aí essa caixa de Pandora e vocês deixem aí seus comentários, né? Que foi o comentário da Lavínia Silveira, e ela fala o seguinte: oi, Lavínia de Jaboatão, tudo bem? Bem, primeiramente, quero deixar claro que toda a crítica construtiva é mais do que bem-vinda. Calma aí. Ih, caramba. Eu tô lendo o meu próprio e-mail. Que eu respondo.
Isso que eu tava achando. Olha só que egocêntrico, né?
Ah, eu sou muito estrela, cara. Isso aí é estrela.
É, você é estrela mesmo, hein?
Olha, já teve alguém querendo me dar porrada, cara. Puta que pariu.
Baixar o Weibo e você é.
Cai, papa.
De mais religião pra aprender humildade na sua vida.
André é muito estrela, muito estrela, muito estrela pra vocês, mortais. Acho que tá cheirando o pote comigo, não, gente. Vamos lá. E-mail de Lavina, agora vamos lá. Oi, André e galera freak. Aqui é Lavina de Jaboatão, dois Guararapes, Pernambuco. Tenho 27 anos, sou funcionária pública e é a primeira vez que escrevo e fico assim meio sem jeito. Até de falar porque justamente este primeiro contato que estou tendo com cast que gosto tanto é justamente sobre discordância. Então, olha lá. O que me atraiu no mundo freak era a apresentação de um cast de mistérios, mas sempre baseado em ver ambos os lados, o tanto believer quanto cético. Falando de desaparecimentos, casos estranhos, discos voadores, fantasmas e criaturas horripilantes. Ela fazendo uma piadinha com a nossa abertura. Em breve o Mac tá voltando, tá? Gente, aguardem, que é o cara que faz a nossa abertura. Visualizando sempre o mistério do modo misto, tipo Mulder e Scully. E esta dualidade é saudável e faz com que abramos nossas cabeças. Alguns dos programas, no entanto, como o de Tarô e esse último de magia, no caso Abraham Lincoln, que a gente está lendo, para citar, estão tornando o cast um lance que mais parece uma conversa mística sobre pessoas que praticam o estudo dos lances do que propriamente a apresentação de casos e mistérios como bons da dualidade, música de suspense. Será que estamos fazendo isso? Galera, 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 até os próximos comerciais. Vamos lá. Para. Voltando aqui. Ai, vou ter que editar essa bosta. Puta que pariu. Imagino, pelo que você fala durante o cast, deve ter sido pra mim, que estejas estudando essas coisas, que acredite em tarô, por exemplo, e em magia, chegando a afirmar categoricamente, por exemplo, que tarô funciona. Eu vou guardar esse comentário aqui pra mencionar no futuro. Vamos primeiro terminar de ler o e-mail. De modo que devem ser um assunto importante para você. você e que queira falar sobre isso. Sei também que tens todo o direito de colocar o que quiser no cast. Ele é seu e você pode colocar o que bem entender cada semana. Bem, o cast é meu de verdade, eu sou estrela e... Não, mentira, gente. A pessoa vai acreditar que eu tô realmente... Não, claro que não é assim, tá, gente? Vamos lá. Não estou fazendo mimimi nem nada disso, até porque, até o presente momento, apenas se não me identificava com o tema, e sim, tentei ouvir os casts de magia, simplesmente pulava. Mas estou vendo uma sinalização que esse tipo de assunto ficará mais comum, e episódios assim serão mais assíduos do cast. E na boa, sei que devem receber muitos dizendo que adoram, e só queria deixar registrado que tem gente que acha isso realmente ruim. Então vamos lá, guarda de novo na caixinha dos comentários mais pra frente. Falo, pois neste tipo de cast vocês abandonam o lado cético e se entregam, talvez por crença própria, em decorrer com temas sempre partindo do pressuposto que ele é real, e ao menos para o meu sistema de crença, isso não consegue prender minha atenção. Assim, não vou ficar nesse de internet e nem falando mal nem nada. Nos próximos programas sobre misticismo e ocultismo, em que simplesmente discorram sobre o tema e não deem uma abordagem dupla, não vou falar, mandar e-mail, reclamar, achar ruim nem nada, só vou pular e esperar o próximo, torcendo para que o Mundo Freak não se transforme em misticismo cast. Olha aí. Mas deixo aqui que meu relato apenas porque nem todo mundo deixa de ouvir por preconceito de religião. Não tenho religião por motivos óbvios. E nem por nada desse tipo. Mas quando começa com o oculto e parte de pressuposto que isso é real, sem contraponto cético, acho que vocês perdem a essência que o faz prender a atenção tanto dos céticos quanto dos believers. Não se sinta ofendido e, por favor, obrigado, sucesso sempre. Lavina, eu tô excluindo agora seu e-mail de você fazer... colocar na minha boca. Então vamos lá, antes de eu deixar aqui o Léo e o Keller comentarem, gostaria de agradecer muitíssimo a sua opinião, principalmente para mostrar a pluralidade de opiniões que a gente vai ter, e é óbvio que a gente tem, afinal de contas, não tem como agradar todo mundo, galera. E se eu achasse o mínimo que fosse que dava pra agradar, aí sim eu estaria sendo mega arrogante de que, ah, meu trabalho é ótimo e perfeito, né? Mas vamos lá, dois comentários bem pertinentes, que você acabou comentando aqui. Deixa eu ver aqui... Por exemplo, você diz aqui que você falou durante que acho que esteja estudando e que acredite em tarô e magia. Então, não necessariamente. Por exemplo, vou citar aqui o podcast do Grande Léo, que ele grava aí várias vezes sobre mitologia. Não quer dizer necessariamente que ele seja de alguma base ocultista que recria aí os deuses egípcios ou algo nesse sentido e que ele acredite. Não, ele dá aí um espaço para uma crença. E, obviamente, eu acho os assuntos mega interessantes. Por isso que eu trago. Se eu não achasse, obviamente não ia trazer. Isso é meio que até óbvio, né? Redundante você afirmar isso. E por quê? Porque, por exemplo, a gente tá lidando aí hoje, como a gente falou aqui diversas vezes nesse cast, eu não canso de... Eu já tive pessoas que me perguntaram isso e tal. Galera, católicos, evangélicos, protestantes, judeus, muçulmanos e por aí vai. A gente sabe que vocês existem e, obviamente, hoje, de todas as religiões do mundo, vocês representam, e também ateus, vou colocar aqui nesse bolo, vocês representam 99,9% de toda a população. E todo mundo já está careca de saber quais são os seus dogmas, quais são as suas crenças, os seus textos sagrados. Obviamente, isso não exclui a possibilidade de vocês aparecerem. Óbvio que não, até porque a gente tem aí diversas opiniões dos nossos ouvintes. Só que aquilo, hoje a gente vive num mundo em que, pela ignorância, a gente acaba esquecendo de alguns outros conceitos, algumas outras filosofias, que talvez precisem ser abordadas, principalmente porque... quando você não sabe o que é, você passa a atacar. E, obviamente, não é porque você não gosta desse tipo de tema que você está atacando, óbvio que não. Eu estou falando, fazendo uma justificativa por que eu gosto tanto de abordar esse tipo de assunto e por que eu defendo. Afinal de contas, cara, eu, pelo menos na minha concepção, deixem aí suas discordâncias, mas eu não me sinto querendo defender, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo está muito bem instaurado dentro da nossa sociedade, assim como o protestantismo, assim como os judeus, que apesar de serem em menos quantidade, serem ainda uma minoria, ainda assim são um grupo extremamente forte, assim também como o muçulmano, pode nem se dizer que é uma minoria, né, já que controlam todo aquela mistura ali do Ocidente e Oriente, né, a meiuca. Então, assim, eu gosto de abordar temas que são diferentes, misteriosos, e quando a gente fala desses dessas temáticas, às vezes, isso é algo que eu sempre disse por aqui, não cabe eu chegar, por exemplo, e chamar o Léo ou o Igor, porque, por exemplo, no cast de Abramelin, eu vou dar aí até o contraponto agora pro Léo, pra ele dar a sua própria opinião, eu não vejo aonde que eles acrescentariam na discussão pelo lado cético. E quando eu falo isso, não é que eu estou tolindo o ceticismo de tal tema. Não é isso. Mas, por exemplo, se eu chamo um convidado, não tem cabimento eu colocar alguém que vai ficar duvidando dele de 5 minutos. Não, mas isso não tem nada a ver. Porque, afinal de contas, a gente não tá aqui pra debater crenças, galera. A gente tá aqui pra pulverizar conhecimento, né? Então, vou deixar aí pro Léo. Dê aí sua opinião. Você concorda comigo? O que, que você achou do comentário da Lavínia?
Então, eu gostei do comentário dela. Eu entendo. Assim, eu já quero deixar claro pra ela que eu não achei um comentário ofensivo, tá? Pessoalmente, assim, se você tivesse mandado lá pro Papo Lendário ou algo desse tipo, assim, também, não me sentiria ofendido, não me sentiria atacado, e eu acredito que talvez o Andrei também não sinta assim. Mas, aquele negócio, eu entendo o posicionamento do Andrei, nessa questão de não chamar céticos para esse episódio em específico. Eu não escutei ainda o podcast, tá? Então não dá pra eu opinar aqui pelo conteúdo em si dali, mas porque também que eu não participei, porque eu não iria acrescentar nada mesmo ali, eu nem conhecia muito essa ideia do Abramelin e tudo, não iria acrescentar, seria um ouvinte ali. Mas a questão é a seguinte, parece até meio pareceria arrogância você falar assim, pô, o cast é meu, eu ponho da forma como que eu quero, mas em parte é verdade, só que assim, não é por isso que está fazendo mal ao ouvinte, não é uma arrogância perante ao ouvinte, não. É a proposta que o Andrei tem. Eu digo isso porque eu recebo e-mails, que nem eu falei, esse e-mail não achei ofensivo, mas eu já recebi e-mails que partiu daí pra de fato ofensivo lá no meu podcast, no Papo Lendário. Só que lá muitas vezes é meio que o contrário. Vocês estão sendo céticos, vocês não estão, ou então vocês estão também, tipo, defendendo o seu lado, não chamaram alguém que seria crente, né, assim. E eu já falei lá, a gente não vai trazer, porque a gente não quer ficar criando debates ou discussões, é que a gente quer mostrar conhecimento, quer mostrar conceitos, mostrar religião, né? Aqui no Mundo Freak até tem um certo quê de debate, nessa ideia de em alguns episódios tem eu, tem o Igor, né, com outras pessoas que já seriam believers, né, assim, que já é uma parte da proposta, mas tem episódios que não vai ser. Porém, se você não achar interessante determinado episódio e quiser pular, você tá totalmente no direito.
Exatamente. Sabe?
Eu acho que eu até gosto quando algum ouvinte vem e fala, ó, esse episódio não me agradou, esse tema não me agrada, não gostaria de um outro posicionamento, então vou esperar pelo próximo. Ótimo, eu sei que o ouvinte ainda tá lá, aceitei numa boa, foi cordial, então não, sabe, não teve problema nenhum.
Sim, com certeza, com certeza. Keller, dê aí o seu posicionamento e a gente finaliza.
Cara, eu achei que foi um e-mail muito bom, achei um e-mail genial, gostei muito da colocação dela também, acho que é um ponto válido, ela teve essa percepção, né, acerca do Mundo Freak. Eu acredito que essa percepção de mudança de Misticismo Cast seja por causa de ter um curto espaço entre o de Tarô, né, que foi com o Del Debio, que é um mago assumido e renomado, né, nessa área, pra quem conhece. E em seguida vinha esse de Abramelin. Eu só até queria lembrar um pouco, né, que nesse de Abramelin a gente fez uma coisa muito próxima do que o Léo faz no Papo Lendário também, porque foi partir do pressuposto de que aquilo é um conteúdo, né? Aquilo é um conteúdo, e a gente entra no jogo e faz uma análise dele em específico. Tanto é que não teve nada aprofundando efeito de ritual, se é possível você voar ou ficar invisível, como fala o Abramelin, porque a gente sabe que isso é uma coisa bem, bem incoerente com o nosso sistema de realidade, né, cara, realmente. Então foi mais pela curiosidade de ser um livro antigo, de ser um livro místico e ser um livro acessível. Acho que ela pode ficar até tranquila, né, quanto ao Misticismo Cast, porque nem é esse o objetivo. O objetivo era só acrescentar mais algumas coisas e não mudar o Mundo Freak. O Mundo Freak já tem já uma estrutura complexa, já são 50 episódios aí só de Mundo Freak Confidencial, que demonstra uma sobriedade nesse trabalho, né? Quanto ela falou sobre vocês partem do princípio de que magia existe e que funciona, e que tarô funciona, por exemplo, eu acho curioso, porque varia muito pra quem você pergunta o que seria isso, né? Por exemplo, pra mim, magia é vida. Eu acho uma coisa fantástica uma mulher grávida, entendeu? Eu acho fantástico aquela, eu acho que uma experiência mágica é aquela experiência estética que, por exemplo, os gregos mostram, que você tá, sei lá, eu tô num dia cansado de trabalho, aí eu chego em casa, na hora que eu tô chegando perto de casa, bate aquela brisa no meu rosto e eu me sinto aliviado. Porra, pra mim isso foi puta de um ato mágico, você entendeu? Outra coisa também que acho que a gente até comentou lá, que você pode tomar café como um ato mágico, que é você dar sentido pro seu café. Eu não tô fazendo isso automaticamente no meu dia a dia, pelo contrário, eu tô olhando, percebendo quem eu sou, que o café tá ali, que eu sou agraciado por ter essa chance de estar tomando um café, tem gente que não tem essa possibilidade, e isso se torna um ato mágico. A bola de fogo, né? Que isso... Eu também não acredito, apesar de conseguir fazer uma, aguardem o Hangout. Né, eu acho interessante. Eu acho interessante a colocação dela. Talvez faltou um pouco da gente explainar melhor também o que é que a gente queria com isso e que fique de atenção para os próximos episódios também.
Né? É que faltou, na verdade, é que como a gente prometeu, né? O Abramelin, ele iniciou um assunto que vai ser mais abordado, óbvio, né? Por final a gente comentou isso no começo do podcast. E obviamente, a gente não vai fazer Mystice Cast nada. Isso vai continuar no mesmo padrão que a gente tá levando. Se vocês forem contar aí, tirando essa última dezena que acabou que o tarô, mas foi por causa realmente de tarô, o tarô por falta minha mesmo, na agenda acabei me confundindo e a Bramelin ficou muito próximo de tarô, mas pelo menos de 10 em 10 episódios a gente grava, né? Então não tá virando nada disso, é apenas uma, por você não gostar, você estar mais prestando atenção nesse tipo de assunto, né? E de boa, eu dando uma opinião sincera, por exemplo, eu escuto vários podcasts, eu tenho hoje 39 feeds assinados, isso não quer dizer que eu tenha que escutar todos os episódios de todos os podcasts que eu assino, isso não acontece. Por exemplo, Anticast, eu adoro diversos episódios sobre Anticast, eu acho eles sensacionais. Isso não quer dizer que eu preciso escutar teorias marxistas do Beccari com o Ivan o episódio inteiro, sabe? Eu posso pular, e isso é democrático, sabe? E isso é bacana, e galera, eu dou aí a permissão pra vocês. Se vocês não curtem o tema, galera, não precisa escutar. Mas é óbvio que eu, ao mesmo tempo, como contraponto da Lavínia, eu recebo mensagens de diversos ouvintes que não que comecem a acreditar, mas falam: caraca, Andrei, pela primeira vez eu tô abrindo minha cabeça. Eu tô aqui expandindo meus horizontes. Porque, galera, por nosso default, o nosso... Por padrão, galera, a gente já nasce aqui no Brasil sendo... como é que é o nome? Batizado, né? Ou seja, todo mundo aqui já, por default, padrão, todo mundo já nasce católico, né? Então, assim, a graça, a gente descobre coisas menos novas, né?
Culturalmente cristão, né? Comemora sim, Natal, sim, sim, comemora sim. Páscoa.
Não, é que hoje o protestantismo, ele está crescendo muito, está ficando muito forte, né? Mas, por exemplo, na época das nossas mães, muito provavelmente todo mundo foi batizado na Igreja Católica, por mais que nem seguisse a crença, né? Então, assim, por default, são dogmas que a gente já conhece, né? E é bacana a gente tentar saber um pouquinho demais. E no fundo, galera, por exemplo, cara, yoga é uma coisa extremamente maravilhosa e que tem muito mais profundidade do que, por exemplo, a gente olhar pra fora do ônibus e ver meia dúzia de velhinho na praça pública fazendo movimentos que a gente não entende, sabe? Então tudo tem a ver com a profundidade que você estuda. Se você quiser saber se você quiser realmente ter o preconceito de achar que realmente é uma tentativa de invocar bola de fogo ou invocar o cramunhão, cara, boa sorte, não é isso. Se você acha isso, escutando nossos podcasts, você falhou, né? Você precisa reescutar. Mas a gente fala exatamente o contrário, cara. E esses, como eu falei pra Lavínia pessoalmente, obviamente eu vou tomar muito mais cuidado com a agenda, porque eu tenho a preocupação máxima de deixar tudo ali intercalado. Então, conspiração nunca ficam juntos, dois ufologia, né? Por isso, por exemplo, que não eu fiquei me segurando pra lançar um Aconteceu Comigo dos Ouvintes há 10 podcasts atrás. Só que a gente tinha lançado 33 antes. E se eu tivesse lançado no 43, ia ficar muito próximo dos 50. E ia ficar muito Aconteceu Comigo junto, né? Então eu tenho essa mesma preocupação. Então, pra galera que ficou um pouco desesperada, porque achou que a gente fosse se tornar um Mystic Cast, galera, não vai ser. Se por um acaso vier a calhar, eu tiver tempo de fazer algum projeto paralelo em que seja abordado isso, talvez vá existir, né? Mas no Mundo Free Confidencial a gente tem espaço pra todo mundo, galera. E assim, e pra quem tá reclamando que a gente não vai dar espaço, galera, se preparem, porque a gente vai estar aí com convidados mega especiais e pessoas extremamente legais, gentis, inteligentes, de todas as crenças, inclusive pra tirar da cabeça aí alguns preconceitos que às vezes até eu e o pessoal da equipe tem, por exemplo, né? Às vezes falando de brincadeira, é piada, óbvio, né? Mas que É, aguarde. Bem, vocês têm mais alguma coisa pra comentar ou a gente pode finalizar?
Só e se seus mesmo. Aguardem, né? É. Se seus aguardem do Andrei, desde o podcast 50, me achei disso, né? Aguardem. Fiz escola com o João Kleber. Né?
Caraca. Não, sabe o que é?
Daqui a pouquinho.
Isso não é João Kleber, filho. Isso aí é 2 anos de agenda definido. E vocês dois já viram a agenda.
Isso é verdade. Então,
galera.
Ajeita de tudo, não.
Olha aí, fazendo. Nossa.
Pera aí que eu tenho salvo aqui, calma aí.
Fazendo. Ai, gravem de Shadow People, em breve. Em breve. Chegando. Então, porra. Galera, a gente tá anotando tudo que vocês estão mandando e em breve. Tá bom?
Fala todo mundo freaker. Ixi, até abrir minha página da internet, eu jogar na cara, não vai dar.
Exatamente. Então aí, gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Léo. Por favor, deixa... Ah, calma aí, antes do Léo, esse do podcast da Bravely foi muito engraçado, porque assim, eu vi que o Guaxinim lá do SciCast, né, ele tá participando bastante ativamente nos comentários e tal, ele escuta o nosso podcast, não sei porque ele gosta de passar raiva, mas enfim, né, quem sou eu pra questionar o pessoal, né, o masoquismo dos outros.
Beijo, Guaxinim.
Mas eu vi que ele colocou 2 comentários e eu acabei não lendo no primeiro dia e depois eu vi que ele editou e eu não consegui mais ler o que tava escrito, mas eu acho que foi um pouco ofensivo e ele mesmo editou. Então só queria mandar um grande abraço, beijo pro Guaxinim, que tá sempre aí com a gente. E também, rapidamente, você tem 5 segundos pra explicar, Keller. O que foi o seu cubo NASA voador que assustou tanto o Guaxinim que ele realmente achou que fosse literal a NASA, o cubo voador do cast?
Ah, não, é porque tem os quadrados mágicos lá pra Melly, né? Que é tipo um tabuleiro. Um tabuleiro com as letras, né? E o tabuleiro, que é tipo um amuleto que você faz, um tabuleiro. E o tabuleiro, pra você conseguir voar acima das nuvens, é um tabuleiro escrito NASA, com as letras NASA, né? Só isso.
Sim. Mas, voar acima das nuvens, obviamente, simbolicamente, né, galera?
Mas com certeza. Eu ainda não vi ninguém fazendo isso.
É que assim, a gente às vezes fala parada e soa tão... Pra gente, óbvio. Soa tão... Tão óbvio que tem uns questionamentos, né? Ô, Guaxinim. Não fora. Guaxinim, meu Deus do céu. Beleza, vamos lá, gente.
A gente tem um nível de loucura também, né? Que é...
É foda. É também, né? Esquizofrênico, como o outro ouvinte falou. É todo mundo esquizofrênico nessa porra. Vamos lá, Léo, dê aí seu adeus aí.
Mas eu volto, hein? É assim, adeus e pronto.
Mas como você viu que a Amada ficou toda aqui. Ah, eu participei, né? Só o Léo.
Bom, queria agradecer aí por ter me convidado, né? Eu, um participante original, eu fui convidado. Por isso que eu voltei aí nesse episódio. Tava com saudade já. E, bom, foi legal ter visto aí o feedback dos ouvintes aí. Teve alguns que eu achei bem interessante. E, de repente, esse modelo de episódio talvez valha a pena, né? Vamos ver o que os ouvintes vão achar aí. Episódio mais focado nisso daí. Focado neles mesmos, né? Bom, agradeço e vou deixar aqui meu jabá. Quem não conhece aí, eu faço parte lá do Papo Lendário. É o podcast do Mitografias. Lá a gente é voltado a mitos, religiões, lendas, então também puxa misticismo, né? Então tem essa semelhança aí com o mundo freak, né? Que a gente, querendo ou não, vai também falar muitas vezes aí de misticismo, ocultismo e também até de ufologia. A gente tem episódios sobre isso, então tem temas semelhantes aí. Quem não conhece pode gostar.
Então vamos lá, pessoal, e vamos lá encher o saco dele, tá? Deixa a estrela aqui brilhando.
Olha só, eu não sou estrela, eu sou humilde, viu?
Olha aí. Agradecer também, Marcos, por favor, deixa aí sua mensagem final, manda um abraço, pessoal.
Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom estar trabalhando aqui com a galera. Agradeço também pelo prazer de gravar com o Léo, né, que eu sou um ouvinte lá do Papo Lendário, e é um prazer conversar com a voz que... ressoa em meus ouvidos. Agradecer a participação dos ouvintes também, que eu acho que é por eles, né, que a gente tá aqui, é pra eles, e é muito bom ter esses feedbacks, ter essas coisas. E eu acho que é isso, gente. Vamos lá, vamos continuar junto e vamos trabalhar mais.
Olha aí, é isso aí, galera. E calma aí que eu tô recebendo a mensagem da Alinha agora, e ela diz o seguinte: não olhem para trás.